Bibliomania, por Marisa Midori.
Professora Marisa Midori, muito bom dia. Professora, eu já sei que hoje a senhora vai falar sobre o tema A Reforma, os Livros e os Estudos na Transilvânia. Mas antes de falar desse tema, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a Biblioteca de Matias Corvinus, sobre a qual a senhora falou na coluna da semana passada. Essa biblioteca foi reconstruída? Está novamente de pé, professora?
Olá, Roberto. Olá, ouvintes da Rádio USP. É uma excelente pergunta, Roberto. Será que a Biblioteca Corviniana ela voltou para Buda, no antigo palácio? A resposta é não. Na verdade, Roberto, todos esses livros que foram resgatados pelo historiador Ksapodik Zaba são livros que ele pôde encontrar, mas que estão longe, talvez, de abarcar toda a coleção da Biblioteca Corviniana. Há mesmo vários estudos que apontam algumas dúvidas sobre a veracidade ou a validade desse resgate. Nós temos aqui reproduções de livros, não é? De manuscritos encontrados, por exemplo, na Biblioteca Casatanense ou na Biblioteca Vaticana, como Andreas Pannonius, o próprio Plínio, uma enciclopédia médica. Mas são indícios, não é? É tudo que a bibliografia material e que os estudos de especialistas podem fazer. Na verdade, tal como a Biblioteca de Alexandria, nós podemos dizer que a Biblioteca Corviniana ela faz parte desse nosso imaginário e dessa busca constante, não é? Pelos livros que de fato pertenceram àquele rei.
E quanto à reforma, professora, que completou agora no dia 31 de outubro, exatos 500 anos. A senhora tem alguma novidade bibliográfica a respeito da reforma?
Muito boa questão, Roberto. Então, antes de falar sobre a reforma na Transilvânia, eu gostaria de dar a notícia sobre um belíssimo livro que foi publicado pela Biblioteca Nacional e Universitária de Estrasburgo, pensando que Estrasburgo, uma cidade renana, foi atingida rapidamente pelos ventos da reforma. Vários tipógrafos reformados atuaram de forma intensa já na primeira década após a publicação das teses de Lutero, não é? Das célebres 95 teses de Lutero pregadas na porta da igreja de Wittenberg. E o livro se chama justamente O Vento da Reforma, Lutero 1517. Ele se apoia em vasta documentação. Inicia um resumo biográfico do Lutero, não é? Desde seu nascimento na Turíngia, em 1483. Mapeia todo o processo de escrita e publicação das 95 teses. E depois ele mapeia as muitas edições publicadas por Lutero. É claro que nós vamos ver também alguma documentação sobre a própria excomunhão de Lutero em 1521. Essa história, na verdade, ela é emocionante, o encontro do Lutero com o imperador Carlos V, não é? E depois a sua excomunhão, até mapear as edições da Bíblia de Lutero. Então, nós temos uma primeira tradução do Novo Testamento publicada em 1522, depois algumas outras publicações importantes, até a publicação em 1534 da versão completa, daquilo que nós chamamos de da Bíblia de Lutero. E a última publicação em vida da edição da Bíblia de Lutero se deu em 1545, e sabemos que Lutero ele faleceu no ano seguinte, em 1546. É importante anotar que foram identificados pelo menos 200 mil exemplares da Bíblia de Lutero, o que mostra o poder da palavra, mas o poder da imprensa nessa conjuntura da reforma.
A professora Marisa Midori, colunista da Rádio USP, conversou com Roberto Castro.
Bibliomania, por Marisa Midori.